Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje mais um episódio do programa Botecash. Do meu lado aqui tá o Paquito, que tá cometendo erros de produção. Galera, hoje o convidado é especial, um convidado da nossa área que teve algum dia aí do seu lado, que viu a gente transmitindo e veio pro ramo, veio se tornar um analista, veio ser um influencer. E a gente tá falando de quem, Paco?
Fala, pessoal, tudo bem? A gente tá falando dele, que tá na pista há muito tempo, nada mais, nada menos que Cris Natividade. Há muito tempo. Fala, Cris, seja bem-vindo, obrigado pela presença, meu amigo.
Fala, Igor, fala, Paco. É muito, muito feliz de estar aqui com vocês. É, Natividade, eles estão zoando, mas tá aí na descrição. É Natividade de Natal, senão o pessoal vai buscar o Natividade. Cadê o Natividade? É Natividade, eu até expliquei pra eles na... da outro encontro que a gente teve, que é meu sobrenome, né, Natividade. O pessoal fala, por que você não usa seu nome? Não, mas é meu nome. Quando eu fui fazer o Facebook, eu tive que mandar o RG, que eles falaram, não, ninguém, tem que ser nome real, você não pode inventar o nome, porque você achou divertido, tá ligado? Aí eu mandei, tirei foto do RG e mandei
pro Facebook. Cara. É meu nome, pô. Galera, olha só, a ideia do programa é sempre trazer informação, descontração, e uma cervejinha. Então, ó, saúde pra todo mundo, bora lá. Saúde. Mas como assim o Cris Natividade chega na Bolsa? Como que é a tua história, Cris? Você é formado no quê? Como é que conheceu Bolsa? Como que surgiu esse interesse, inicialmente, pro pessoal conhecer você?
Eu sou mestre em Direito, dava aula de Direito na faculdade. Eu era 40 horas na faculdade. Então eu ficava 20 horas em sala de aula e 20 horas no escritório lá. E era um trampo legal porque trabalhava com gente carente, com pobre, sabe? Então a gente fazia tudo de graça, porque eu acho que o que mais me incomodava como advogado é você ter que adular a pessoa. Eu não sou esse tipo de cara, não sei puxar saco e tal. E eu gostava de fazer porque como era um serviço gratuito, você defendia o menor, entendeu? Você pegava casos que realmente você achava interessante e aí você fazia com os alunos, né? Ia fazendo as peças e tal, e tocando o processo, e dava aula de direito. E aí eu comecei, primeiro eu entrei para finanças pessoais, por isso que eu acho que é uma porta que eu acho muito, muito interessante para o trader, o finanças pessoais, que foi onde eu comecei. Eu tinha me divorciado e eu precisava reorganizar minhas finanças e tal, né, porque tem que pagar pensão, morar sozinho, né, sempre aquele problema. E aí eu acabei... nesse processo de divórcio, eu tinha alguns livros que eu ganhava como professor. E eu comecei a dar os livros no Facebook para os alunos, porque não cabia na minha casa, eu morava num apartamento pequeno e eu precisava começar a dar os livros. Comecei a dar.
Lá ele.
Aí o coordenador achou que eu estava fazendo campanha para virar coordenador, entendeu? Ele começou a se sentir ameaçado e começou a me perseguir na faculdade. E aí eu comecei a ver o quanto que era frágil minha estrutura. Porque todo o meu dinheiro vinha da faculdade, né? Tanto como advogado quanto como professor. E eu falei, pô, eu já tenho filho, se eu for mandado embora, eu vou viver de quê? Né? E aí eu comecei a ver o trade. Eu já estava fazendo trade, mas é sempre como. Assim, nunca pensei em viver de trade. E aí eu comecei a ver o day trade com um pouco mais. Comecei em sala ao vivo. Foi bem na transição, né? Quando vocês foram para XP e começou na Rico ponto a ponto. E eu comecei a fazer. Então fui finanças pessoais, aí vem ações, aí começa com fundamento, aí você vê que não faz sentido nenhum. Aí vem pro gráfico e vem pro day trade, né? Aquele o caminhozinho, acho que normal. E aí eu comecei, eu peitei o diretor, porque o coordenador. Porque todo mundo que baixava a cabeça acabava saindo. E eu peitei e fomos na direção, na reitoria e tal. E acabou que eu que comecei a diminuir as minhas horas. Porque eu comecei a fazer o leilão de abertura, né? Eu fui a primeira pessoa a fazer leilão de tape reading ao vivo, assim, em canal aberto. Eu fiz. Comecei a fazer leilão de abertura, operar a primeira hora de mercado. Isso era 2016.
Foi no ponto a ponto?
No ponto a ponto.
Foi com o Leandro?
Com o Leandro. No ponto a ponto, 2016. Aí, em 2017, eu tirei o CNPI e a gente foi para a Nova Futura. E aí eu fiz o caminho das corretoras, né? A Nova Futura, Mirai. Modal e Guide, né? Foram as corretoras que eu passei aí de 2016 para cá, né? Da Rico.
É interessante, né? Porque você, em algum momento, esteve do lado do nosso cliente, investidor, amigo, aluno. E gerou essa oportunidade de você vir trabalhar no meio. Como que isso surgiu, ô Cris, para você?
Então, na verdade, eu era muito atuante como cliente, né? Eu era um cliente que fez grupo de WhatsApp, inclusive com o João Homem, né? Eu, João Homem, Renan Russa, o Edu Becker, hoje todos, o pessoal que está aí em casa deve conhecer. E a gente começou meio que junto. E eu fui aglutinando as pessoas, sabe? A gente tinha grupos grandes de pessoas e o Leandro viu que eu me destacava, aí eu ia lá, conversava com ele. E aí foi essa abertura no ponto a ponto que começou, que o pessoal começou a conhecer. E aí ganhando popularidade e tal. Mas foi porque eu falei do Leandro, do setup do leilão de abertura, e ele achou interessante, né? Porque não tinha. Aí ele falou, não, vem fazer aqui com a gente e tal. Mas foi como convidado, assim, no começo, né? E aí o pessoal foi gostando e aí acaba ficando.
E no final, você começou sem certificação? Como...
Sem certificação, Fiquei um ano, assim, mais ou menos, sem. Aí em 17 tinha que tirar, né? Que foi quando o cerco apertou pra todo mundo. E aí eu tirei, mas tirei muito rápido. Mas o que eu acho interessante é que, assim, a consistência, ela não veio tão rápido assim, porque a gente costuma achar que a consistência é um estado, tipo, eu tô solteiro, aí agora eu sou casado, então eu não sou consistente, aí de repente eu sou consistente. E se você for nos meus vídeos de 2016, você vai ver que eu usava um stop que era o dobro da minha parcial, eu operava totalmente diferente, e você vai crescendo também. Eu, quando comecei como professor, eu não era o mesmo professor de 10 anos depois, e a gente também vai crescendo. Né? E aí eu tive talvez o ponto, Marco, né? Que fala, onde você virou a chave? Eu procurei essa chave e não achei, Igor. Procurei tudo quanto é lugar, eu não vim com essa chave. Você vem com chave de...
Não vem.
Não. Todos os buracos não tem chave aqui, não.
Não virava nenhuma.
Não virava nenhuma. Mas se o ponto meu que marcou é quando eu tive a ideia do quebrar invertido. Que é você... Fazer uma ideia ridícula, mas que dá muito certo. Que é você pegar o que as pessoas que quebram fazem e fazer o contrário. Vocês conhecem pessoas que quebraram? Um monte.
Sim.
O que você fez para quebrar? Fiz isso. Tá, só você fazer o contrário, você vai ganhar mais ou menos o que você perdeu. Né? E aí que eu comecei a reduzir stop, a não fazer preço médio para trás, a dar muita atenção para gestão de risco, fazer poucas operações, porque o cara que quebrou normalmente ele fez 100 operações num dia, ou uma operação só que ele tentou salvar como se fosse o trade da vida dele. Então, comecei a pegar o oposto, né? Agir de forma oposta ao cara que quebra. Então, fazendo... poucas operações, tomando cuidado com a gestão de risco, escolhendo bem a operação que vai entrar. Porque você nunca ouve, cara, eu quebrei porque eu estopei demais. Porque o meu stop estava muito curto. Você nunca ouve isso. Você ouve, porque eu não aceitei o stop.
Martingueiro.
Porque eu tentei salvar o trade.
É uma perspectiva legal isso aí que você está falando, em termos de olhar os erros e falar, cara, só não vou fazer o que esses caras estão me contando. E vim pontuando isso, e só de fazer isso o resultado já melhora.
Já na hora, é instantâneo. E é uma coisa simples, né? É que fala, cara, que óbvio que é isso.
E a galera, eu falo isso sempre e eu vou falar. Existe um livro do Jacob Patrick chamado Óbvio que Ignoramos. O negócio é tão óbvio que tá na tua frente que você não enxerga. Então, isso daqui é óbvio. Mas por que tu não faz? Isso daqui dá errado. Beleza, você sabe que tá errado? Sei. Continua fazendo por quê, cara?
Mas eu sei por quê, Paco. Eu vou contar pra você, pro pessoal que tá assistindo. Por que que a gente faz isso? Eu falo a gente porque é o próprio... como é que chama? O do Axioma de Zurich. Fala que a gente tem que estar sempre se reabilitando, né? Como se fosse um alcoólatra anônimo e tal. Então, por isso que eu falo a gente. Porque a gente não tá, nunca tá livre disso. Mas a gente comete esses erros porque o nosso cérebro... Ele, você já foi assaltado? É, o processo pós-trauma do assalto, você, invariavelmente, você revisita aquela cena com você roubando a arma do cara, você prendendo ele, você batendo nele. É, cara, é natural isso. Você revisita aquele trauma tentando salvar aquilo. E trazendo isso para a realidade do trade, o stop, ele é uma dor. Tem uma amiga minha que ela fala que ela prefere levar um chifre do que tomar um stop. E eu gosto dessa frase porque a dor está no mesmo lugar. Por que um chifre dói? Porque atinge a gente na nossa vaidade. Naquilo que a gente se sente não bom o suficiente. E o stop, ele tem esse mesmo efeito na gente, essa mesma dor que tem na gente. Então, como a gente sofre com o stop, o nosso cérebro revisita aquele stop para tentar algumas formas de você não ter aquele stop, de você não ter tomado aquele stop. E nós já temos tempo suficiente de mercado para saber que não tem como você evitar o stop. O que você consegue fazer com o stop ao longo do tempo? Você consegue fazer com que aquilo não te machuque mais. Você consegue suportar aquilo, como se você tivesse um parente com algum tipo de esclerose e ele começa a te xingar. Você pensa, ele está falando isso porque ele está debilitado, você não vai tomar aquilo pro coração. Por mais que ele te xingue, você sabe que aquilo não tem a ver com você, aquilo não pega em você. E trazendo isso para a realidade do trade, por isso que eu falo que é um processo, né? Você toma o stop, dói, aí você tenta salvar, e você vê que isso não está certo. Então você precisa fazer o quê? Você não tem que evitar aquele stop. Você tem que, óbvio, estudar, ter técnica e tal, mas saber que ele vai acontecer e que isso não tem a ver com você. Que você não é feio, você não é burro, sim, você não é bobo, você não é esquisito. Você, talvez seja, talvez, mas...
Tem uma opção.
Mas o stop diz mais sobre o ativo do que sobre você. E quando você consegue fazer isso, você para de tentar salvar trade. Porque todo mundo toma stop. Aí você fala, pô, meu stop, vamos supor, o que eu coloco de padrão para o índice, 80 pontos de stop e 90 de primeira parcial. Então tem 90, 180, 360 são os meus alvos no índice, com 80 de stop. Então, bem voltado para a gestão de risco.
Sim.
Você entrou no trade com o Chris. Aí deu 100 pontos de stop e foi lá no seu alvo. Você fala, pô, se eu tivesse colocado 110 pontos, não tinha pegado meu stop. Aí ele vai 80 pontos e volta pro stop. Aí você fala, se eu tivesse 80 pontos de parcial, não tinha pegado meu stop. Quando você vai ver, você tá com um stop de 200 e uma parcial de 50. Por quê? Esse sistema que a gente tem de revisitar aquele sofrimento, revisitar aquela dor e tentar fazer uma forma de evitar.
É natural o cara tentar corrigir e também, ao mesmo tempo, ele pratica o não executar a estratégia da forma como ela precisa ser executada. Por receio, por medo de perder, por não aceitar perder, porque quer procurar um método que vai ganhar o tempo todo. E eu fiquei muito tempo travado nessas questões. E é engraçado, né, que a gente, quando ultrapassa uma barreira, você impreterivelmente vai encontrar outra barreira. E aí, a nossa vida aqui de traders, de investidores, tem muito a ver com a tomada de risco, tem muito a ver com o desafio que você está se propondo novamente, né? E isso ficou marcado para mim, Pablo, porque a gente tem um ditado que diz assim, ó, o trader é o eterno insatisfeito, né?
Uhum.
Então, ao mesmo tempo que eu quero ganhar R$50, é o meu desafio iniciando, cara, daqui a pouco eu tô ganhando 100, daqui a pouco eu tô ganhando 200, e daqui a pouco eu tô ganhando 1.000. Mas quando eu chegar no 1.000, eu quero o 2, eu quero o 5, eu quero o 10. Então, eu sempre tô forçando a barra para que eu tenha sempre metas maiores. Parece uma empresa corporativa onde você tem metas sempre maiores do que foi no semestre passado. E isso é uma das coisas também que fazem com que a curva de aprendizado ela se torne maior. Porque você vive em alto estresse o tempo todo, se cobrando, se pressionando. E aí, quando a gente para ver, você não curte a jornada, né? Você leva ela em alta frequência o tempo todo. eu tive uma grande evolução quando eu queria ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil e reduzir minha mão para 500, por exemplo, o limit loss. Cara, você acaba aceitando a perda com mais facilidade e aí não se torna pessoal e tá tudo certo. Então, existe algo dentro de nós que vai facilitar ou dificultar que não tem a ver com trade, tem a ver com seres humanos. E a maior parte dos alunos que me procuram hoje, a maior parte dos problemas tem a ver muito mais com seres humanos do que com teoria. As pessoas estão cheias de teorias, cheias de técnicas, às vezes até com uma certa obesidade intelectual ali, de informação, e ela não se resolve para si, por si, em cima do interesse dela, da perspectiva, da condição atual. Você acredita que o trade ou investir tem a ver com método, modelo ou com seres humanos especificamente?
Eu vou responder essa pergunta, mas tem bastante gente da minha patota que
tô
tá
vendo
aqui.
Aí.
Ó, tem o MC, o Wagner, o Ed, o Renato, o Paulo, o Fred,
Érica,
também Estela, da patota, Edu,
Estelinha,
Su.
Amor, eu te amo, hein?
Tem uma galera aí. Ó, muito obrigado, viu, pessoal que tá aí. Tô muito feliz de ver vocês aqui. Eu acho que o ser humano, ele é programado para perder dinheiro em investimento. A gente vem de fábrica com isso. Porque todo mundo fala mal do day trade, né? A gente é muito, muito mal visto. Eu passei na última corretora que eu passei, porque no modal era uma corretora de trader, né? Então já tinha cara, não tinha preconceito nenhum. Mas na outra corretora, o pessoal do research não acreditava em análise técnica e o pessoal da corretora não acreditava em day trade. Então foram duas... Eu sofri duplo preconceito lá. E eu consegui fazer um trabalho que, assim, o chefe do research adora meu trabalho, né? E ele era um cara que não acreditava em análise técnica. Ele começou a ver todo dia. Eu mandava cold swing, sabe, praticamente todo dia, porque às vezes não dava operação, mas praticamente todo dia eu mandava um relatório. E ele começou a ver que eu via a mesma coisa que ele, só que no gráfico. Ele via que fazia sentido as minhas operações. E aí ele começou a gostar de análise técnica, coisa que quando eu cheguei lá ele falou, não, eu não gosto, tal, não sei o quê. E o day trade também com os alunos que a gente trouxe, o pessoal viu que dá resultado, que tem gente ganhando dinheiro, que dá para fazer. Só que a gente precisa mudar a chavinha no cérebro. A gente perde dinheiro no day trade, mas a gente perde dinheiro com fundamento, com buy and hold, com swing. A gente
só perde dinheiro com aquilo que você está fazendo.
Com aquilo que está fazendo, exatamente. A diferença é que o day trade é mais rápido, né? O pessoal alavanca muito e às vezes é mais rápido. Mas o pessoal perde dinheiro com tudo. E eu acho que... A gente dá muita, muita atenção, né, respondendo a sua pergunta agora mais especificamente, Igor. Às vezes a gente dá muita importância para a técnica, só que a gente não entende o mercado. Parece que é a mesma coisa, né? Técnica e mercado é a mesma coisa. Não, a gente analisa preço justo, retração, padrões, e entradas e saídas, só que a gente não entende que o mercado ele é imprevisível, que o mercado ele é sazonal, que o mercado, às vezes, ele tem maior frequência, às vezes, ele tem menor frequência. Então, às vezes, a gente foca, eu aprendi a operar. Só que você aprendeu a aceitar o stop? Você aprendeu que o mercado não está nem aí para sua meta? Eu coloquei a meta de... A coisa que mais incomoda é o cara falar, eu tenho meta de tantos por dia. E qual que é o problema de você ter meta de tantos por dia? Todo mundo tem que ter meta, não sou contra a meta, não. Acho que tem que ter meta de loss, de gain, de tudo. O problema é que o cara acha, o cara só fala a meta do gain, ninguém fala a meta do loss. O Igor falou da meta do loss, porque ele já é experiente. Mas o iniciante, ele fala, eu quero ganhar R$500 por dia. E quanto você está disposto a perder? Não, eu não quero perder, eu quero ganhar. E aí se o cara coloca o R$500 por dia, aí ele começa a fazer de tudo para ganhar os R$500. Então às vezes ele arrisca R$20 para tirar os R$500. É como uma piada... Eu ouvi essa piada com português, mas eu peço desculpa se tiver algum português, é que eu ouvi como português. Português foi no banheiro e fazer necessidades. Aí ele foi levantar, quando ele foi levantar a calça, caiu uma nota de R$2 no vaso. Aí ele falou, Putz, cara, colocar minha mão aí por causa de R$2. Pô, mas R$2 é dinheiro, né? Não dá pra desperdiçar R$2 assim. Aí ficou pensando, coloca a mão, não coloca, pô, mas tá banalizado, é dinheiro, tal. O que ele fez? Jogou R$100, ah, por 102 eu coloco a mão, entendeu? É. Então o trader é esse, né? Pra salvar R$2, a gente joga 100. Bota
mais.
Bota mais, né? E aí você tá aumentando o seu risco por aquele papo que a gente tinha falado, da aversão à perda, e não aversão ao risco, né? Você vai alavancando o risco pra evitar a perda. Então eu acho que tem muito mais de comportamento humano do que de falta de estudo, de falta de técnica, né? A gente acha que aprendendo um pouquinho vai. E para day trade, eu costumo dizer que você precisa começar com R$1.000. Ah, Cris, eu tenho R$1.000. Puta, cara, que maravilhoso. Pega 999 mil, coloca em outro investimento e começa com R$1.000. Porque se...
Em outra corretora, por favor, assim, não junto com o
dinheiro. Não junto, trade.
Porque se você pegar R$1.000 com dois contratos, por exemplo, com R$1.000, você fizer R$2.000 com dois contratos, você está pronto. Dos dois você faz 4, dos 4 você faz 8, dos 8 faz 16, porque você já entendeu como as coisas funcionam. Mas falando de probabilidade, já que esse é o nosso trabalho, né? Qual que é a probabilidade? É o cara perder os R$1.000. Então é melhor você perder R$1.000 do que você perder R$1.000. Né? Então a diferença do trade investimento, né? Que a gente estava falando. O investimento é o seu dinheiro trabalhando por você. O trade é você trabalhando o seu dinheiro. Então, por isso que é melhor você começar com pouco e você ir construindo, talvez construindo um patrimônio todo com esses R$1.000. E eu tenho relatos de várias pessoas, podem até colocar no chat aqui, ó, algum deles estão aí, de pessoas que fizeram patrimônio começando com R$1.000. Né? É fácil? Não. É do dia para a noite? Piorou. Né? Talvez você tenha que repor umas 2, 3 vezes esses mil? Talvez. Mas é possível, é um caminho que dá para fazer.
Totalmente possível, né? Isso daí a gente aprende. Se é possível é porque dá para fazer. Agora, o que, que as pessoas que estão fazendo e estão tirando dinheiro, quais são os padrões que ela tem? Então, você começa a modelar esses padrões e aí você tem duas coisas, né? A primeira é o que você falou. Você já sabe o que não deve fazer. E se você enxerga ali o que está fazendo de errado, já sabe o que não tem que fazer. E aí você já vê na outra pessoa, tem acesso a outra pessoa que faz e consegue, você já começa a modelar. Porra, eu sei o que eu não tenho.
Pega o atalho, né?
E eu sei o que eu tenho que fazer. Então, tipo, o que é virada de chave? É você se modelar com aquelas pessoas que hoje vivem no mercado. Sim. As pessoas que chegaram lá. Você já vai ter um encurtamento do seu período para consistência muito grande. Porque você não vai passar. Óbvio que tem uns que passam que querem passar, que é aquele ditado. Se não aprende no amor, vai aprender na dor. Tá ali, ensina o cara, fala, não vai por aqui, velho. Por aqui eu já fui, é espinho pra caceta, não sei o quê. Tem leão, tu vai correr. Mas o cara vai lá e quer passar naquele negócio. Beleza, o cara é masoquista, o problema é dele. Agora, se o cara aceita, a pessoa, ela aceita o seu conselho e fala assim, putz, cara, deixa eu fazer o que ele tá falando, treinar isso que ele tá me falando.
Uma semana.
Só pra ver. Vai encurtar muito o período de muita gente que vem sofrendo por aí.
Mas o pior do cara que não ouve, é que você fala, ele aprende ou no amor ou na dor. Às vezes ele não aprende. Ele insiste no mesmo erro, perde dinheiro pra caramba e sai falando que trade não funciona, que trade não dá certo, que isso é loteria, que isso é não sei o quê. Né? Mas não é o trade que não funciona, é ele que não funciona no trade. Né? Ele que não sabe fazer aquele trade dar certo.
Eu tive um exemplo quando eu comecei, que assim, lá em 2006, quando minha tia descobriu que eu já tava mexendo com bolsa, ela falou, nossa, toma cuidado, porque o seu primo, e ela tinha assim o filho dela como um AIS, né? Ele era um cara que tinha estudado, passado em vários concursos, ele tinha sempre recebido boas premiações dentro das empresas que ele estava trabalhando, e ela falou assim, pô, não vai, que bolsa é jogo, e não sei o quê, e não sei o que lá. Aí eu passei, né? Depois eu fui falar com meu primo, etc. Eu descobri que ele havia perdido o dinheiro dele com opções. E depois que eu vi como eu havia perdido, depois que eu vi quais foram os meus erros, eu descobri, cara, ele perdeu como a grande maioria perde. Soberba, desconhecimento e prepotência. Então a gente acha que é muito simples. A gente não se importa com quanto vai perder, até que fica muito evidente, e aí a gente tem um certo despreparo para lidar com aquilo.
E se alavanca para tentar recuperar.
E aí você vai quebrar mesmo. Eu passei pelo mesmo processo. Eu quebrei ali em 2006, 2007. Eu tava meio mal das pernas em termos de resultado. E o motivo foi o mesmo do dele. A diferença é que eu pude ficar tempo. Eu tinha pessoas do meu lado que me ajudavam, me auxiliaram, né? Então, eu passei a fazer trade com o Kim, com o André Moraes. E a gente ficava no Skype na época, né? Amigos e tal. Então, essa ajuda de um monitorar o outro fez com que eu fosse amadurecendo mediante ao processo. Eu fui vendo que o mercado, ele, na queda era de um jeito, na subida era de outro. E aí eu comecei a falar, pô, não dá pra operar da mesma maneira a queda do que a subida. É diferente. E é engraçado, quando você olha o gráfico parado, é tudo igual. A velocidade, o deslocamento, a frequência, muda tudo. Só que somente o tempo vai trazer isso para as pessoas. Você falou do mercado ser sazonal, né? Cara, tenta operar ali dezembro, janeiro, fevereiro. É horroroso. Você vai ter que ter uma estratégia diferente para se aproveitar de um mercado que ele tem menor liquidez, né? Os players estariam de férias, planejando métricas para o ano que vem, viajando com seus filhos, né? Que é um período escolar ali, né? Onde a família vai passear. Então, até eu entender tudo isso, passou-se muitos anos. Porque, primeiro, que na época não era tão difundido assim o day trade, investimentos, bolsa. Então foi meio que tomando pancada e aprendendo e vendo acontecer. Hoje eu acho que a maior vantagem das pessoas que conseguem nos acompanhar é ter essa vivência de ouvir o Cris, ouvir o Paco, ouvir o Mago falando assim, porra, eu fiz isso, me ferrei, aqui eu me estrepei, ó, isso aqui eu fiz, eu corrigi isso. Isso tem um valor para você diminuir a tua curva de tempo em termos de aprendizado que... Na minha visão, é imensurável, tá? Porque, assim, eu me senti diversas vezes desolado. Sem chão, porque as coisas não davam certo. E você não tem perspectivas. É uma escolha muito única, né? Você tá trocando, às vezes, fica fora do mercado de trabalho. O tempo passa, você vai ficar desatualizado. Você, às vezes, tá desempregado. Às vezes, você perdeu dinheiro. Então, você sofre intercorrências ali de vida, que elas acabam atrapalhando muito o desempenho. Então, toda vez que a gente falar assim, para o pessoal que nos acompanha sobre que a história é a mesma para todos, todo mundo que eu conheço no mercado tem o mesmo tipo de história. Só que existem os que desistiram e tem os que não desistiram. É a história assim, qual é a diferença do faixa branca para faixa preta? Né?
Sim.
O faixa branca, em algum momento, ele desistiu. Ele não quis passar pelo processo. O faixa preta, ele olhou a dificuldade, ele arrumou um jeito de passar por ela, e aí ele foi se tornando faixa branca, vermelha, cor-de-rosa, azul, até chegar marrom e preta. Mas é assim, né? Se a gente for pontuar lá, você acha que o Usain Bolt não tem dificuldade? O Michael Phelps, sempre que treinou, ganhou, que ele não tinha desafios, que não tinha algum problema.
E quantos Michael Phelps também desistiram?
Exato. Então, assim, é que a gente pontua muito o momento, porque a gente quer ser imediatista, mas nada na vida é imediatista. Até pra você ganhar na loteria, você tem que persistir, né? Porque é muita sorte você fazer de primeira.
Mas hoje o pessoal tem muita vantagem, que na minha época não foi fácil, quando eu comecei. Mas a sua, eu imagino que ainda era mais difícil. Porque a gente não tinha simulador, não tinha plataforma gratuita, não tinha do jeito da facilidade
pagava
que a gente tem
hoje. Corretagem.
Dois pagava reais, um real, era caro. E assim, uma das coisas que eu fiz na época, né, quando eu comecei, foi negociar a corretagem para todo esse grupo e tal. Foi uma das coisas que eu fiz no começo. E hoje você pode simular. Você pode fazer replay do mercado, então você não precisa largar o seu trabalho para acompanhar a gente. A
plataforma é gratuita?
A plataforma é gratuita. A gente tinha que fazer durante o horário de trabalho. Quantas vezes eu estava na faculdade, às vezes, tipo, época de prova, não sei o que, os alunos sumiam, eu estava lá operando e trabalhando ao mesmo tempo, tá ligado? Porque era assim, se não fosse aquela hora, não tinha como fazer. E o backtest era no caderno, né? Era caderno, aqui deu entrada, aqui deu entrada, aqui deu entrada. Isso que era backtest, né? Hoje o cara aperta um botão e faz o backtest sozinho. Era Kendo a Kendo, E hoje faz tudo sozinho. Então, essas facilidades que eles têm hoje e o mercado internacional hoje, que é muito mais fácil do que era para a gente mandar dinheiro para fora e outra. As corretoras na época, não tinha corretoras grandes como tem hoje. Então era corretora no Chipre, sabe? Você tem um problema, você vai processar, vai mandar uma carta rogatória para processar o negócio no Chipre. Já era, se tem algum problema, você perdeu o dinheiro. Né? Então a gente tem umas facilidades hoje, umas empresas mais
sólidas.
Mais sólidas. E aí o cara pode... Hoje não opera quem não quer. Porque, por exemplo, lá no nosso canal tem live às 4 da manhã de mercado alemão, às 8 tem a abertura, às 9 tem o mercado até 1 da tarde e às 10 tem o mercado asiático. Vocês também têm o... Sei que daqui a pouco vai começar também o mercado asiático. Então, assim, o mercado americano. Hoje a gente tem um leque que a gente tinha o quê? Índice dólar, a fazer day trade em Petro Vale, que ainda tinha um pouco de liquidez na época, e acabou.
Eu comecei, o filtro que eu fazia para determinar se uma ação era elegível para day trade era ela ter mais do que 50 negócios no dia. A Petrobras tinha 500 negócios. Cirela, na época, tinha 58 negócios no dia. E a gente fazia day trade e ganhava dinheiro. Hoje, se tiver 5 mil negócios, não tem liquidez
isso. É, verdade.
Engraçado, mas assim, o tempo muda, os comentários ficam e a gente fica apenas pontuando a desculpa. Para justificar, às vezes, o não ir bem nosso. Ao contrário, né? A gente tem a outra vertente, que é as pessoas que começam a se dar bem. Quando você se reúne com essas pessoas, elas estão rindo, dando risada sobre o quanto elas eram bobas, inocentes, sobre como elas viam o mercado. É engraçado isso. Mudam a perspectiva humana da coisa completamente. E é apenas pelo fato de se estar perdendo ou ganhando, né? A moral baixa ou moral alta, ela é determinante para você ser uma pessoa confiante ou uma pessoa que fica inventando desculpa.
Eu já passei por isso, né? De inventar sempre desculpa e, na realidade, a gente não está preparado para perder, né? Eu aprendi um pouco de perder no esporte, né? Então, o esporte me ensinou isso, que, se você vai para lá, faz o seu melhor. Não quer dizer que você vai ganhar. O cara pode estar mais bem preparado que você. E no mercado financeiro, e eu lembro que lá em 2012 o Marco falava isso nas transmissões. Cara, você nunca foi preparado para ganhar, para perder. A sua mãe sempre falava, meu filho vai ser o melhor médico, o melhor advogado. Não fala que o meu filho vai ser um ferrado na vida. Só, obviamente.
Medíocre.
Não, não fala, entendeu? Meu filho vai ser um doutor.
Vai ser preso.
E o cara já vem com aquilo. Fala, cara, eu vou ser bom. Eu sou bom. Então, tua mãe, assim, seus familiares, sua avó, tá sempre te preparando para você ser o melhor.
O vencedor.
Vem o mercado e te mostra aqui, meu filho, você não é o vencedor. Aqui você vai ter que pagar o processo. Isso se você passar. Isso acontece muito em concurso público. O cara vai lá, faz o concurso e tal. Pô, você foi doutor, né? Juiz, quantos passam? Quantos vão ser lá pro
desembargador?
STF? E nem precisa ir tão longe. 80% das empresas falem antes dos dois primeiros anos. Fora as que falem depois. Uhum. 80%, então, um a cada cinco vão falir antes de dois anos. Então, quer dizer,
Quatro de cinco.
Oi?
Quatro de cinco.
Quatro de cinco falem, é isso. Um a cada cinco consegue chegar a isso. Eu confundi tudo. Um a cada cinco consegue chegar, quatro vão falir antes dos dois primeiros anos. E isso vai ser no concurso público, isso vai ser na medicina, quantos vão passar. Então, ninguém está falando que o day trade todo mundo vai ganhar dinheiro, porque a gente sabe que tem gente que não vai conseguir se controlar, que não vai conseguir... E a grande questão, a gente estava semana passada aqui, eu ouvi o Igor falar uma coisa que eu fiquei refletindo depois, que ele falou, cara, eu não falo o que você tem que fazer, porque eu estava tentando, estava um aluno de vocês aqui, e o cara estava falando e eu estava explicando as coisas para ele. Só que ele não estava ouvindo nada.
Ele tem que estar querendo ouvir o que você tem
para falar. Ele tem que estar querendo ouvir, exatamente, cara.
Não adianta você forçar que você vai brigar com o cara. Lembra do Anderson? Todo dia tá me mandando a boleta dele aqui hoje. Então, assim, é engraçado isso. Eu tive isso com o meu irmão. A gente, mesmo querendo ajudar, A gente acha que é o seguinte, você tem uma pessoa do outro lado que ela tem que querer fazer a coisa certa. Né? Vem alunos aqui, onde o cara fala assim, tá, vou pagar a mentoria do Mago, vou fazer a mentoria do Paco, Sala Prime, Diabo, pá, vou. Quanto que custa? É 10 mil reais, por exemplo. Eu pago. Aí chega aqui e você fala, cara, mas você tá querendo fazer meu método e tá com essa tela e que indicador? Não, esse indicador é porque eu ouvi falar. Eu falei, cara, mas eu não consigo te ajudar. Ele, não, mas é que é importante. Eu falei, mostra teu relatório. Eu falei, cara, você tá perdendo. O que você acha que é útil? Não, tudo é útil. Eu falei, cara, não. Então, assim, muitas vezes entra um conflito por eu, o cara, querer manter e eu querer que ele mude, que hoje eu entendi o seguinte, você não vai ajudar ninguém que não queira ser ajudado. O primeiro passo é o cara te ajudar a você ajudar ele. Ele tem que estar receptivo, ele tem que estar querendo estar disposto a mudar. E é uma coisa natural eu me achando superior, melhor, mais evoluído, falar, não, faça desse jeito. Cara, você tá impondo. Nessa imposição, não vai. Então, assim, cada ser humano tem o seu momento. Eu consigo ver isso hoje, depois de ter testado diversos modelos, de tentar de diversas maneiras ajudar as pessoas. Então, assim, a gente vai percebendo que, por exemplo, o Paco. O Paco era um cara que me assistia, que a gente, ele vinha do Rio, foi para treinamento na Bolsa, andávamos juntos, falávamos juntos, só que ele teve que, por mais que eu falei, pô, Paco, tu é burro, não sei o quê, faz assim, faz assado.
Vai comer capim até quando?
Ele chegou em algum momento que ele falou, cara, deixa eu fazer a coisa. Ele teve que querer. E é baseado no quê? No entendimento. A gente tem uma certa soberba, certa arrogância inicial, que a gente acredita que aquele conhecimento que está dentro da sua cabeça, ele é o máximo possível. E o tempo, ele ensina que, cara, tem N possibilidades, né? Você tem diversos fatores que vão forçar você a evoluir. Situações pontuais, né? Uma pandemia, uma situação de guerra, uma crise de subprime, um vírus.
Às vezes até uma coisa pessoal, uma doença.
Um avião caindo, exato. Desemprego, Sua família, uma doença. Sim. Então, assim, cara, a vida ela vai te ensinando, porque assim, hoje eu tenho uma expectativa. Cara, tirando a minha mãe, meu pai, né, minha esposa, meus filhos, a maior parte das outras pessoas, ela quer que você se foda, mano. Ela tá preocupada com a vida dela, com o filho dela, com o emprego dela. Então, assim, chega no momento que você tá dando muito valor pro que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer, e você se esquece que essas pessoas têm mais o que fazer do que ficar olhando para você. A bolsa também, ela não tá nem aí para você. Ou você vai fazer a sua parte, pelo menos o mínimo bem feito, ou não tem como as coisas convergirem para o sucesso. Então, assim, eu fiz isso? Fiz por muito tempo. Só que, assim, o mercado me jogou até o fundo do poço e ou eu mudava ou não teria jeito. Eu ia estar cavucando a terra, jogando para cima da minha cabeça o tempo todo. Então, assim, a pessoa que quis mudar fui eu. E não apenas da boca para fora. Eu tive que falar, cara, eu prometi para mim dezenas de vezes que eu ia deixar de fazer alguma coisa e eu me pegava fazendo aquelas coisas que eu já tinha percebido que era ruim pra mim. Então, assim, eu falei, porra, meu, quer dizer então que eu não consigo nem cumprir aquilo que eu me predisponho? Quem sou eu, mano? E aí quando eu percebo, assim, a minha mudança foi somente quando eu me achei que eu não tinha outra saída. Eu falei, cara, eu sou um imbecil, não é possível, porra. E aí, quando eu me achei o cara, o cocô do cavalo do bandido, aí sim, de fato, eu não queria estar ali. E aí eu comecei a me mexer e fazer as coisas pra eu não ficar ali. Porque de resto, eu tava perdendo, sim, mas eu continuava fazendo as mesmas coisas, continuava brincando, mas eu continuava falando pros outros que eu era foda, que eu ganhava dinheiro, que eu era trader. Enquanto eu só falei da boca pra fora, não surtiu efeito, entendeu? Eu tive que ter uma motivação real que eu precisava mudar. E aí eu falo pra todo mundo, eu tive que mudar como ser humano. Porque eu não podia mais brincar de falar que eu iria mudar. E é o que eu vejo, às vezes, muitas pessoas. Por mais que elas falem, eu estou tentando, eu cometo, mas é só da boca pra fora. De fato, você não tá mudando. E se eu ficar brincando ali, que nem assim, vem gente, às vezes, perdendo dinheiro aqui. Aí, pô, vai na manha, porra, abre a conta lá nativa com risco avançado, coisas bobas. Aí você vai ver, ele chega, pô, Mago, perdi a mão hoje. Aí o cara, ele tava pedindo desconto na mentoria, falando que não tinha grana pra nada, você dá a mentoria pra ele às vezes, e aí você vê o cara perdendo uma boleta de 5 mil no dia. Aí eu falei, mano, tá tudo errado, você concorda? Não é o fato de vender. É que assim, o valor que ele dá pra pedir o desconto é um, mas ele não tá preocupado de fato se ele vai tomar o stop pequeno. Aí você olha lá a conta dele, eu não sei. E qual era o esforço? Era ele ter aberto a porra da conta num lugar e colocado, limitado a perda dele. Ele não teve nem essa força de vontade. Ele mistura o investimento dele, que ele tá maluco, no day trade, com um patrimônio de vida. E depois ele vai falar, porra, eu sou um cara azarado mesmo. Então, assim, essa percepção eu tive pra mim. Que enquanto eu tinha essas atitudes, não funcionava. Somente quando eu falei, cara, eu não vou mais mexer no stop. E quando eu não mais mexi no stop, começou a funcionar. Não que eu falo, eu ganho de manhã, devolvo à tarde. Porra, a pergunta já diz qual é a solução. É. Pai, mas você todo dia vai ficar operando à tarde? Você tá de brincadeira comigo? Será que você não consegue ver A mais B quanto que dá? Aí, somente quando eu não operei mais à tarde, eu passei a ganhar dinheiro. Então, assim, quem é que tem que fazer por mim? É o vizinho?
Pode até ir lá fazer por você, o vizinho, mas...
O seu vizinho vai?
Não, esse dali eu já fui pra casa que tem duas vizinhas, não tem vizinho.
Eu me mudei pra ele não fazer live. O problema é que a gente... O brasileiro, infelizmente, não está acostumado com disciplina. Ele não sabe o que é disciplina. Ele não faz ideia, Igor, do que é disciplina. Porque, assim, a gente ouve muita gente falar, tem que ser sniper, tem que ser sniper no mercado e tal. Só que você vê, é sniper de Counter-Strike, né? Fica tá. Meu, o sniper, cara, para dar um tiro, às vezes ele fica uma semana com a bota molhada, debaixo de uma camuflagem, esperando a hora certa de dar um tiro. Fica uma semana lá esperando. E você vê o cara tá lá, tá aí. Fala, nós somos sniper.
É um conceito errado.
Não é? E o brasileiro, eu fui professor universitário. Eu te juro, Paco, eu só colocava na prova o que eu ditei na sala de aula. Não é o que eu falei. É o que eu ditei.
Tomem nota.
Anota aí que eu vou falar. E o filho da mãe ia fazer a minha prova sem ler o caderno, Igor. Não é para ler o livro. Não é ler o código. Não é fazer PP. Não. Ler o caderno que eu ditei na sala de aula. E aí ele não passava. E de quem que era a culpa?
Sua.
Minha. Então o cara, ele tá pagando a mensalidade, ele acha que a aprovação tá inclusa. E o cara paga a mentoria e acha que a consistência tá inclusa. E não tá. Igual a gente paga academia e acha que vai ficar forte só porque tá pagando academia. Aí a gente paga o emagrecimento e acha que vai emagrecer só. Não, não tá na mensalidade. A consistência não tá. Tem o cara espertinho que fala, eu vou fazer o curso com você e pago com os lucros que eu tiver. Se isso é o método dá dinheiro, eu pago com os lucros. Falou, mas que o meu método dá dinheiro, eu tenho certeza. Agora, eu não tenho certeza se você vai seguir o método. Quem me garante que você vai seguir o método? Então, o cara acha que porque ele acordou cedo para pegar, ele já está sendo disciplinado, e não. E a disciplina, ela é uma disciplina dos grandes disciplinas, de você aceitar um stop e não tentar recuperar, Paco. O negócio, triscar no seu, bater seu stop e ir lá no seu alvo e você não ter o rebote de tentar pegar de novo,
vai direto. Cara,
isso é uma tortura psicológica. Você tá ganhando e não colocar no bolso logo, você deixar, porque senão, se você for cortando, você vai pegar brotinho, né? Nunca vai virar árvore. Você não garantir o seu lucro quando você está tendo e correr o risco de devolver só para ver aquela, né, aquele lucro crescer, isso é uma tortura psicológica. E a maioria das pessoas não estão acostumadas com isso e não sabe o que é disciplina.
E se joga no meio do caminho, pior ainda, né? Porque não tem a paciência. Hoje o índice estava assim. Era notória a falta de liquidez do ativo, ele subia 600 pontos, caía 500, voltava 400, caía mais 600 e voltava tudo. E eu estava lá na sala, né? E eu falava com o pessoal, olha, não dá, velho. Tu tem que ficar adivinhando o tempo todo, topo e fundo, onde é que ele vai parar para reverter a mão. Não é assim que funciona o mercado. O mercado hoje, não, na movimentação, já são alguns dias que estão assim, porque tem um player específico que vem fazendo isso, ele está mexendo no mercado. E você fica sem poder entrar. Ele não te dá aquela entrada que você está esperando, mas ele não faz o famoso pullback, ele não faz aquele retorno para um reteste. Não, volta ele bate, tudo. Volta tudo e vai tudo, aí você vai botar...
E também não volta nem no suporte, né? Ele ainda faz o
ele
um
faz na... Aí vai embora, aí o cara vai comprar no suporte, ele rasga o suporte e estopa o cara. Aí o cara fala, já sei, na volta, então na retração, rompeu o fundo, eu vou vender. Aí ele volta tudo, rasga para cima direto. E aí, esse é o pior problema, que eu falo até com a turma, eu falo, olha, não é porque deu errado que tu vai mudar teu operacional, pô. Você já sabe que seu operacional, você consegue extrair dinheiro do mercado. Aí o mercado mudou. Você vai mudar o seu operacional? Não dá para ficar fazendo isso, porque o mercado vai mudar o tempo todo. Você tem que achar momentos aos quais o seu operacional não funciona. E nesses momentos você fica de fora. E depois estuda um outro para tentar encaixar ali.
O bom marinheiro sabe a hora de navegar, né?
Exatamente. Tu não vai em qualquer
onda. E aí chega, né? Você tá lá na sala ao vivo, aí chega um cara que
tem fala... Tem um call? Acabei de acordar.
Não, e o cara que fala... pô, mandou 1.000 pontos, cara. Não pode andar 1.000 pontos se você não tá dentro. Cara, não é porque o mercado tá andando que eu tenho que estar dentro.
Sim.
Se ele não cumpriu os requisitos da minha estratégia, eu não entro. Problema. Simples assim, ele pode andar 2.000 pontos. Tem uma vez que eu tinha um escritório com 18 lugares ali que o pessoal vinha, passava um mês todo e tinha alguns que ficavam em co-work. E tinha um senhor que vinha de Joinville. Ele é... Danilo o nome dele, cara, muito gente boa. Um senhorzinho, ele vinha, ficava com a gente a semana toda. E ele fazia mentoria com o Ross, que era meu sócio. E aí o Ross, ele notou que o Danilo acertava as entradas. Só que ele deixava um stop muito curto, ele não aceitava o balanço. Então ele falou, olha, para operar com stop curto, você não pode operar com rompimento. Você precisa pegar um preço justo, né? Tentar operar uma retração e não pode ser um rompimento. Então, essa semana não vamos operar rompimento, tudo bem? Vamos só operar retração, tudo bem? Tá bom. Aí eu tava na sala ao vivo, aí ele, Cris, bandeira aí no índice, hein? Eu falei, mas e daí, né, Danilo? A gente não pode operar rompimento, né? E daí? Deixa ela aí. Ele falou, não, só para estudo, só. Falar, ah, então tá bom, tudo bem, vamos continuar.
Forma didática.
Aí daqui a pouco ele fala, Cris, já deu 300 pontos a bandeira, hein? Eu falei, pode dar 1.000, né, Danilo? Não tá na nossa setup, a gente não vai operar. Né? Então, assim...
Aí ele clicou, não?
Ah, sei lá, nem fui ver. Mas é isso, assim, é difícil a gente entender que tem que estar no plano. E você fala, ah... Coloca 5 estratégias no seu plano. Se você coloca 5 estratégias no seu plano e você está perdendo dinheiro, qual estratégia está te roubando dinheiro? Todas as estratégias vão te dar gain.
Sim.
Todas elas vão te dar loss. Só que você não sabe, você coloca muita coisa, você não sabe qual que está dando gain e qual que está dando loss. Aí você começa a fazer aquelas telas Frankenstein que o Igor estava falando. Pega o mapa de fluxo do Paco, pega o view up do Cris, pega a média do Igor... Pega não sei o que, aí vira aquele Frankenstein que o cara nem sabe o que faz. Aí você pergunta, por que você comprou ele? Porque eu vi compra. Falou, nossa, é Jequiti, né? Piscou, compra,
já é. Compra. O pessoal, ele quer sempre achar o setup milagroso, a receitinha de bolo. E a frustração de muitos é que aqui não tem isso. Porque o que funciona hoje pra você, de repente amanhã não vai funcionar. Aí você vai falar, ué, mas como assim? Esse negócio funciona, por que parou de funcionar? O cara não quer entender o motivo pelo qual parou de funcionar. Ele simplesmente fala, não, então não é essa a estratégia. Deixa eu ver uma outra. E eu me peguei muito nisso, né? Eu sempre brinco aqui, eu fiquei consistente na perda de 2012 a 2016. Foram 4 anos perdendo dinheiro. E quando chegou em 2016, eu fui analisar e vi o seguinte. Foi um operacional que eu botei, um exemplo, MACD com, sei lá, com IFR, um negócio desse. Só que na minha cabeça veio na hora tipo um déjà vu. Cara, eu acho que eu já vi isso. Eu operei essa porra já, MACD com IFR. Se eu não estou operando é porque não deu certo, mas cadê os dados? Eu não tinha dado. Então, a partir de 2016, para mim, a virada de chave, a consistência veio depois que eu comecei a planilhar todos os meus trades. Para eu entender o que, que eu estava fazendo, eu dei nome na minha estratégia e eu vi o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que funciona, o que, que não funciona. Só que, óbvio, aí depois de quebrar a minha conta em 2016, eu arranquei tudo, falei, não quero mais saber de indicador, não quero mais saber de média nem nada, eu vou operar preço e fluxo. Mas eu vou ver o que, que do preço e fluxo funciona para mim. Tipo, vai ser voltar numa retração? Vai ser voltar num order block? Num fair value gap? Que lá atrás pouco se usava isso. E aí eu fui começando a ajustar. Aí eu falo, putz, isso aqui tá funcionando. Isso aqui tá funcionando. E aí eu sabia o que, que eu ia operar. E basicamente é comprar barato e vender caro. Esse é o meu operacional. Eu não consigo tipo, ficar batendo rompimento, essas coisas que... Eu já penso logo... Foi até uma brincadeira que eu fiz ao aluno. Eu penso logo no seguinte, caraca... Eu tenho um notebook ali e o aluno chegou e falou, pô, quero comprar teu notebook. Eu falei, 30 mil. 30 mil teu notebook é 15? Eu falei, pois é, tu não compra rompimento no índice? Compra o meu notebook. Tu compra 30.
Compra caro, né?
É, tu compra 30 e eu recompro pra você por 15.
Carioca é sempre assim, esperto, né, cara? Cara,
foi assim que eu vivi na bolsa, né? Que aí eu comecei a ver,
pô... Achei que ia falar, aprendi com você. Né?
Mas aprendi, porque ele tem muito essa visão. Tipo, o mago, né? Eu dei esse apelido pro mago. Eu olhava o cara lá e eu operando ele. Olha, gente, é o seguinte, vai fazer isso aqui, vai chegar nesse alvo caindo. Eu vou comprar lá. Eu falei, que porra é essa, velho? O negócio caindo, ele vai comprar e chegar no alvo lá, ele tava vendido. Aí ele invertia e voltava, subia a comprada. Eu falei, nossa senhora, esse filho da mãe tem uma bola de cristal lá, é um mago. Aí eu abri um áudio e falei, pô, na boa, velho. Pra mim tu é um mago, porque como é que tu sabe esse negócio? Aí acabou que pegou, né? O apelido, mas... Tem esse diferencial. O pessoal não vai ter receita de bolo. Indicador, né? Eu costumo falar com o pessoal, porra, indicador é um... Dependendo do indicador, principalmente, é muito atrasado. Então, esperar um ponto de um indicador para tomar sua decisão de comprar ou vender, putz, tu já vai estar comprando na saída de muita gente que comprou próximo de um fundo, próximo de... ou vendeu próximo de um topo. Então, vocês precisam, primeira coisa, entender o seu perfil operacional. Como é que você é um trader consistente? É aprender o perfil operacional. Você é o quê? Você é um scalp? Você é um cara que faz um position? Faz ali uma tendência, seguidor de tendência, um trade location? Qual é o seu perfil? O que você quer fazer? Putz, eu vou fazer isso aqui. Se tu vai fazer isso, tu não pode fazer isso, 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 isso. Ah, é tendência. Eu quero fazer tendência com stop de 50 pontos. Vai, velho. Tu vai tentar, pode até ir, mas tu vai errar umas 10, para tentar pegar uma. Ah, eu errei 10 de 50, peguei uma de 500. E aí? Vai dar no que isso para você? Vai ficar no 0 a 0, negativo, que vai ter que pagar a taxa. Então a primeira coisa é identificar seu perfil operacional. Identificou? Beleza. Vamos nas estratégias. Quais são as estratégias que funcionam? Qual é a estratégia do Cris de... Eu sou de tendência. Qual é a estratégia do Cris que de tendência funciona? Deixa eu analisar. Deixa eu ficar com o cara uma semana. Deixa eu ver o Mago uma semana, deixa eu ver o Paco uma semana, vamos ver o que está funcionando aqui. O que, que tem de bom nisso aí que eu posso tirar e de ruim que eu elimino do meu. Você começa a fazer essa balança e começa a ver como evoluir no mercado. Para mim, a visão de o mercado muda, mas porque ele muda, eu vou ficar mudando meu operacional o tempo todo, eu passei muito por isso. E isso daí fez com que eu toda hora ficasse. Era ele... O Mago, o Kim e o André Moraes, lá na Rico. Aí eu ficava uma semana na sala do Mago, ganhava. Na outra semana ele tava mal, o Palmeiras perdeu, aí ele perdia. Eu falo, ah, não, velho, vamos pro Kim. Eu ficava uma semana no Kim, aí eu ganhava. Aí na outra semana o Kim negativo, não, vamos pro André. Aí o André, aí eu ficava assim, na roda gigante do hamster. Girava, 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 acabou que eu fiquei uma merda em tudo. Porque eu não acompanhava ele pra saber a fundo... O que, que eu tinha que focar ali para pegar a experiência? O do Kim é a mesma coisa, o do André é a mesma coisa. Aprendi um pouquinho de cada um, mas o que, que aquilo ali fez para que eu evoluísse? Nada. Então, quer aprender? Você tem que focar e entender que você tem que começar com base. Ninguém começa uma casa do telhado. Base é fundamento. Você tem que ter um fundamento sólido, concreto, e aí depois você vai botando seus temperos, né?
Afinal, a gente tem a capital concreto. Gente, olha só. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Quanto tempo demorou assim, a tua evolução de trader iniciante até você chegar à conclusão que falar assim, pô, isso aqui funciona, dá certo, vale a pena eu não voltar pro mercado de trabalho, quanto tempo? E complementando assim, quando que você percebeu que, pô, dá para viver daqui, etc., mas eu entendo que você também tomou um rumo dentro do nicho, outras possibilidades de ganhar receitas, etc. Mas como que foi essa passagem?
O meu caminho não foi um pouco diferente, né? Um pouco mais rápido do que o normal. Comecei a estudar em 2014, comecei a clicar em 2015. Então foi muito rápido, né, o meu processo. Em 2017 eu já era analista. Só que eu só larguei a faculdade em 2018. Então foram 4 anos.
Então tu é novão. Quantos anos você tá?
Eu tô com 43,
eu acho. 40?
53.
Rodou sem hora.
E eu fui largar a faculdade porque eu dava aula na faculdade. Não que eu fui. É que agora eu entendi, porque eu fui deixar de dar aula na faculdade em 2018. Outubro de 2018. Então foi. Agosto de 2018. Então, foram 4 anos para fazer essa transição. E ainda assim, é uma transição com uma outra fonte de renda. Eu nunca vivi exclusivamente de trade. Né? Agora, essa primeira fase que eu não estou com corretora, né? que eu tô sozinho. Então, eu nunca vivi exclusivamente de trade. E eu acho que é saudável você ter uma outra fonte de renda. Porque a pressão é muito maior se você precisa pagar o aluguel com aquele trade.
Não tenha dúvida.
Então você nenhum investimento do mundo fala, você tem que colocar tudo só nesse investimento. Por que que o day trade precisa ser assim? Né? Então, ninguém ficou milionário tirando de uma fonte de renda só. Sempre é uma soma, né, de ganhar um pouco em cada coisa. Então eu sempre tive assim, uma outra fonte, e em 2018 só que eu fiquei 100% no mercado, de 2018 para cá.
E dá uma paz, né? Assim, é um sossego. Só para o pessoal entender, 2018 foi até engraçado. Foi o ano que, tipo, eu cheguei no fundo do poço. E eu era consistente. Eu falei, pô, já sei o que eu vou fazer. Quebrei, já sei o que eu vou fazer. Pegar empréstimo e vou operar. Pô. Sou consistente, então pego lá o meu empréstimo e começo a operar. Resultado?
Quebrou de novo.
Perdi tudo. Não conseguia mais tirar dinheiro para pagar as contas. Tirar dinheiro eu até tirava, mas eu tava com a filha recém-nascida. Tendo que pagar casa, tendo que pagar creche, plano de saúde. Quando eu ouvi aquilo, aquela pressão que era ter que tirar o dinheiro para pagar um sustento, para pagar uma vida, porque se tu não tem o que comer. E eu tenho muita dificuldade de ficar pedindo dinheiro, tipo, ligar para o meu pai e falar, pô, pai, manda um dinheiro aí, que eu não conseguia. Então eu tinha que dar meus pulos. E aquilo ali me fez, eu só consegui me voltar para a consistência, enxergar o mercado de novo do jeito que ele era, e o problema não era o mercado, o problema era eu, estava comigo. Eu sabia o que tinha que fazer, muitas das vezes eu não fazia. Então, eu olhava e falava, cara, eu tenho que pagar isso é X, deixa eu alavancar e dar uma boletada mais firme. Dava boletada no ponto errado para tentar fazer o dinheiro, voltava na cara, e eu perdi aquele empréstimo que eu tinha feito. E eu só consegui mudar isso a partir do momento que eu fui buscar outra fonte de renda. Falei, pera, deixa eu buscar uma fonte de renda. Busquei, começou a pingar, e aí é onde que eu aprendi que lugar que pinga não seca. Começou a entrar dinheiro, começou a me dar mais confiança. Entrando dinheiro, mais confiança, eu voltei a operar e voltei para a consistência. Então, é essencial, eu falo isso com meus alunos. Cara, não tem outra fonte de renda? Procura. Vai vender qualquer coisa. Tipo, me liga aqui e fala, Paco, eu quero vender teu curso. Beleza, eu te rentabilizo para vender meu curso. A gente não tem isso, mas um exemplo. Faz Uber. Faz qualquer coisa. Vai, quanto é que é teu stop no dia? É 100. Tomou um stop? Vai no Uber, tenta fazer 150, 200.
Com uma churrasqueira na garagem. Começa
qualquer
a
coisa. Espetinho. Mas tenta fazer dinheiro.
São poucas as pessoas que têm essa pegada aí, né? Tipo, eu não sei. Não é falar que eu sou melhor, não é nada disso. Mas eu, por exemplo, quando eu tava no quartel e eu tava ali começando no trade, naquele momento eu ainda ia na cantina do quartel, como tinham, sei lá, 800 militares lá dentro. Cara, tinha muita latinha no lixo eu juntava latinha e vendia para complementar minha renda ali, né? Então, eu não tinha vergonha de fazer um trabalho sujo, vamos chamar assim, com muito louvor, mas sujo, de se humilhar, envergonhar, porque os outros estão te vendo, sabe, essas coisas. O Paco vendeu docinho pra... A esposa do Paco foi vender docinho. É engraçado, né? Porque eu tive que tomar escolhas pra eu ficar. Não tinha. Eu não tinha dinheiro pra comprar a fralda da minha filha depois. Então, eu fui lavar o carro do meu pai, fui lavar o carro da minha tia. Aí, achei uma vertente pra eu ficar e começar a ganhar R$1.000. Pra mim, foi super importante ter uma renda extra no começo. Porque, cara, a pressão de não poder comprar a fralda da minha filha era sinistra. Era algo que, tipo, tornava tudo mais difícil. Porque mesmo no dia que eu tava acertando bem, mas só tava 50, entrava na minha cabeça o pênalti que eu tinha do mês.
Exatamente.
Então aquele 50, ele não era bom. Porque faltava muito, tava muito distante do bom. E aí eu falei, não, então vou tentar de novo. Eu perdia tudo naquele dia. Então, a bola de neve que eu acabei me encontrando ali no início tinha muito a ver com isso. Então, eu começo a evoluir quando, ali em 2006, se eu não me engano, fevereiro de 2006, o André se torna meu primeiro aluno, ele me dava R$1.000 para eu ensinar ele sobre bolsa, naquela época. Então, assim, só foi possível eu percorrer o caminho porque eu fui arrumando um jeito de onde pinga não cega, seca. O pessoal tem que entender. Hoje a gente tem aqui alunos, né? Que o cara, ele vem fazer aqui o co-work com a gente, termina, ele vai fazer o Uber e amanhã ele tá de volta aqui pra fazer o co-work e ele sai pra fazer o Uber. Aí, ao invés dele tradear todos os dias da semana, ele opera um dia só na conta real. Os outros quatro, ele tá no simulador. Então, ele tem um sonho, tá, vamos dizer, tentando, está fazendo o processo, percorrendo pelo processo. Mas ao mesmo tempo ele entendeu a condição dele, que eu acho que é legal. Ele arrumou uma maneira dele conseguir percorrer pelo caminho. Que é uma coisa que às vezes a gente torna impossível, né? Tem gente que vai falar, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu só tenho R$100. Ele põe R$100 e perde, R$100 perde, R$100 perde. E esse cara não, ele entendeu que isso era uma deficiência. Ele agora, ao invés de perder R$100, ele perde 200 uma vez na semana. E ele faz Uber à tarde, todos os dias, etc. Vai até à noite. Trabalha pra um caralho, mas... Cara, quem que aqui ganhou dinheiro sem trabalhar? Não tem.
O meu pai, ele é médico, cardiologista. E teve problemas financeiros na época do Plano Cruzado. Perdeu tudo e tal, quando a gente veio pra São Paulo. E minha mãe fazia chocolate. E ele vendia chocolate. Meu pai médico vendia chocolate. E eu já mestre em direito também, estava numa época difícil, fui ser corretor de imóveis e fazer. Então, às vezes o pessoal tem um orgulho que é besta. Então, quer dizer, a gente tá falando de nós aqui, que é muito fácil a gente falar, ah, nós somos formadores de opinião,
olhando o dia de hoje,
analistas e não sei o quê, mas olha a história que a gente já teve, né? Já teve que fazer e, cara, é isso, é dar seus pulos. Às vezes senta, teve um cara que me chamou, eu sentei, eu fui almoçar com ele, porque ele falou que ele tava com dificuldade financeira e tal, e eu falei, vamos reorganizar, vamos falar sobre, e aí uma opção, não, mas minha mulher não cozinha, não, mas isso não dá certo, não, mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Eu falo, cara,
que eu te falei, se a pessoa não quiser ser ajudada, não tem como, entendeu? Por quê? Porque ela vai ficar ainda chateada com você. Tem pessoas que não vão entender a ajuda que você está dando. Elas vão achar que você está humilhando, que você está pressionando, querendo que ela mude. Então, hoje eu basicamente ajudo quem quer ser ajudado. E assim, a mão é via dupla. Por isso que eu tô falando assim, é complicado, porque... Se a pessoa não quiser, você tá apenas gastando sua energia com uma coisa que não vai andar, entendeu? Então, hoje, se você que tá aí, tá com dificuldade, você tem que entender que, assim, o principal motivador da mudança da vida sua é você. Porque as pessoas que estão, vamos dizer, acima, e não é um acima financeiro, que são melhores, não. Tem, a vida tem altos e baixos para todo mundo. Elas estão preocupadas com a sua própria vida. Se você não der o primeiro passo, se você não mostrar o interesse, se você não for o cara que é top participar, né, do jeito que você tá falando, o cara não... Tá uma bosta, mas eu também não quero fazer nada. É óbvio, por isso que tá uma bosta, entendeu? Porque quando tava para mim, eu fui ser pacoteiro do supermercado, eu fui juntar latinha no quartel, fui a Jota no quartel, que eu recebia... E eu vi que tinha um cabo que ele emprestava dinheiro para os soldados e cobrava juros, 5%, 10%. Na época eu não gastava dinheiro, porque eu estava preso dentro do quartel, ficava 24 horas lá dentro praticamente. Então eu chegava para os caras que estavam precisando de dinheiro, dava lá. Aí quando eu conheci o Kim fazia a mesma coisa, trocava cheque na cidade dele, para os caras que estavam apertados. Então assim, você vai se mexendo. Quando eu comecei aí, meu pai era taxista e ele trabalhava numa rádio táxi. E o pessoal pagava com voucher. Pagava no final do mês. Aí, para adiantar o dinheiro pro taxista, cobrava 7% para adiantar o dinheiro para ele. Então, cara, comecei a girar dinheiro, fazer mais dinheiro de formas alternativas. Então, assim, eu vejo que são poucas as pessoas que não são limitadas. Porque isso é uma não limitação. É o cara que tá assim, cara, o César, ele direto tá aqui. Ele é um cara que ele vai falar, ele mora aqui no condomínio. Que, pô, ele tá fazendo um negócio com álcool gel, que é grande, não sei o quê, e ao mesmo tempo apertou, pô, eu vou vender churrasquinho nessa porra. E foda-se. Porque ele precisa sustentar a família dele. Cara, eu admiro demais essas pessoas. Porque assim, não tem tempo ruim. E o cara tá jogando de acordo com a maré. Se a maré tá baixa, se tá alta, tá alta. Isso é uma característica de pessoas que são incansáveis, entendeu? Ela tá ali... Pronta para e se... Opa, vamos retrair da volta, 2, 3 passos para trás e vamos embora de novo. Tem pessoas que dão aquela desarmada e ficam esperando. Ah, mas será que ninguém vai me ajudar? Mas aí ele não faz nada. É engraçado isso, porque é personalidade.
É personalidade. É, e também um pouco daquilo que o Paco falou do esporte. É, me ajudou muito na formação de caráter também. Óbvio, né? A gente tem questões de criação. E minha mãe sempre foi a mulher do deixa disso. Ah, deixa isso pra lá. Sempre minha mãe nunca foi aquela de não, vai atrás, não sei o que. Ela fala, ah, Cris, não mexe com isso, deixa isso pra
vai
lá.
Vai dar trabalho.
É, tá bom. E no basquete eu entendi que eu torci o pé, tá doendo, mas eu tinha que continuar. Eu cansei, mas tem que continuar. Eu tomei uma cotovelada no olho, mas tem que continuar. É, tá doendo? Falando, não perguntei se tá doendo. Corre lá, caramba. É?
Engraçado.
E daí, né? Vai atrás. E isso é olhar menos para o que você tá sentindo e mais para o seu objetivo.
Sim. O Amos, né, que trabalha com a gente hoje, saiu do Rio, pegou um carro e trouxe uma pacoteira de trufa aqui. Eu falei, como é que você veio aqui? Mano, eu só sei que eu vim. Trouxe uma sacola de trufa e eu falei assim, não, vou dormir aqui no carro, no posto. Amanhã eu vou vender essas trufas no farol. Eu falo, mano, que pegada é essa, hein? Só pela pegada merece a tentativa. Mano, é um cara diferente. Você não vê as pessoas fazendo isso. Você fala assim, oh, me dá um negócio. Como assim me dá? O que que você vai entregar? Por que que eu tenho que tirar do meu filho e dar pra você? Onde que tá o peso da balança? Onde que você se doa, sabe? São umas coisas que eu comecei a perceber durante minha vida que fazem muito sentido. Ah, me dá. Como assim me dá? Quem tá precisando é você. Você tem que se entregar. Por isso que hoje eu penso assim. E eu vi muita gente que assim, você fica com dó, com pena, e aí você ajuda, mas cara, a pessoa não se mexe. E aí você acaba ficando puto da vida porque você tá querendo que ela faça como se você fizesse. Então assim, são coisas que eu vejo no mundo trade... E são reflexos de quem a pessoa é na vida dela cotidiana, entendeu? É o cara que vem aqui, ele compra um treinamento, aí no meio da aula ele chega assim, porra, qual que é o período da média móvel? Eu falei, amigão, tá no vídeo lá, você não teve a pachorra de assistir a aula? É sério? Não, é que eu não tive tempo. Porra, meu.
E o... Todos, eu dou treinamento desde de 17 pra cá. E as piores alunos que eu tive foram os que eu dei o curso. E teve um cara que ele foi fazer e ele
não conseguiu, não tinha crédito no cartão para fazer, não dava para fazer no boleto, tinha que ser parcelado, não sei o quê, no cheque e tal. Eu falei, tá bom, eu parcelo para você no cheque. Ele parcelou, sei lá, 10 de 160, uma coisa assim, sabe? E todo mês o cara pagou. Era o que ele podia fazer. Mas falou, posso fazer isso. E o cara foi e honrou. E eu assumi o risco, né? Porque eu tinha sócio e eu assumi para mim a parte dele. Se der o calote, cara, eu não dei. Ele teve que fazer o esforço dele. Se ele der o calote, é um problema dele, não é um problema meu. Né? Ah, se as pessoas se aproveitam de você, mas esse é o problema das pessoas. Não é um defeito meu.
Uma hora vai pagar.
É um defeito delas. É. E aí, e o cara pagou direitinho, sabe? Fez, agradeceu e tal. E não precisei cobrar nenhuma vez. Todas as vezes ele pagou. Então é importante isso também, a pessoa dar valor. Né? E eu parei de dar curso por causa disso. Eu posso dar desconto, posso parcelar, posso facilitar, mas dar eu nunca mais dei, porque são os piores alunos que tem.
O engraçado, né? A gente lançou a mentoria aí meio de setembro, né? Agosto. E aí teve um aluno que ele chamou, uma pessoa muito humilde, tá? Aí a gente deu um dinheiro para ele, a gente deu a mentoria para ele, falou, bora, vamos lá. Rapaz, no outro dia, ele tava chamando os caras do grupo pedindo dinheiro, mano. Aí eu falei, amigo, você não pode fazer isso, né? Pô, vai atrapalhar o negócio aqui, pô, os clientes. O cara ficou bravo. Aí eu olhei assim e falei, cara, não tem jeito. É aquela história, tipo, o que é certo pra mim, não é certo pra ele. Apesar de eu achar que eu estou certo, nesse caso. Mas, ele não vê como errado. Então ele vai continuar fazendo. É a mesma coisa da gente estar ali, porra, eu preciso pôr stop. Precisa, mas não põe, é porque você acha que você ainda tem dinheiro pra perder, que você ainda vai dar mais uma tentadinha até acontecer. Então, assim, são coisas que ou as pessoas querem mudar ou não querem. Ô, Cris. Galera, o que vocês estão vendo no chat aí? Tem alguma pergunta?
O pessoal tá aqui, tem uma galera aí da turma do Cris, hein? Mandando aqui uma galera. Mensagem.
É aquela volta, turma do programa lá, Eu Odeio Cris?
Eu Odeio Cris. Não, tem aqui. Tem uma pessoa específica que eu sei quem é, mas deixa pra lá. Vamos falar de coisa boa. Ô Cris, me diz uma coisa. Hoje em dia, o operacional, vamos botar ali, que a galera gosta muito disso, né? Operacional do Cris. Hoje, se fosse dar um resumão do operacional do Cris, se resume no quê?
Olha, eu tenho usado muito... no mercado de... Porque o índice do dólar, eu tenho duas estratégias em cada um que eu uso. Né? Então, eu uso muito reversão e suporte e resistência no dólar e no índice. E eu tenho uma estratégia de tendência que eu ensino nos treinamentos, né? Que eu não ensino de graça na sala ao vivo. Que uma chama Flashpoint, que é uma de retomada de tendência. Né? Então, espera ele corrigir, o dólar retomar. E uma no índice, que é o Dow Quântico, que procura o preço justo, né? Então, movimento de expansão é de compra na retração, expansão é de compra na retração. Então, são essas estratégias que eu tenho para o dólar e para o índice. E no Forex, como você tem no ICFD e tal, como você tem uma gama maior, não dá para você fazer tão pasteurizado como tal do dólar e do índice. Uhum. Então, eu tenho usado muito price action. Então, o price action mesmo do All Brooks e tal, de... o Renan também é um cara que me influenciou muito a entrar no Price Action, Renan Rossa, Felipe Aranha. Então fui bebendo desse pessoal de Price Action e pegar a frequência do mercado. Então, para mim e para o pessoal do Price Action, rompimento não é o que a gente estava acostumado a ver na análise técnica, que encostou acima do negócio e já está em rompimento. Né? Não, precisa ter força, é mercado em rompimento. Né? Então é o mercado de um payroll, é um mercado de uma notícia forte, é um mercado que realmente entende que o preço está injusto e que precisa deslocar, é um mercado que não dá desconto, ou é um mercado que dá um pouco mais de desconto, ou é um mercado que volta numa retração, volta numa média, ou é um mercado que volta quase tudo, quase naquele canalzão, sabe aquele canalzão que vai bem lento, parece que está sonolento e tal. Então... aprender um pouco a entender qual que é o ritmo do ativo e às vezes, Paco, até procurar o ativo que está na frequência que eu gosto. Se você tem uma gama de ativos, você consegue, óbvio que eu vou colocando aos poucos os ativos. Eu não gosto de do nada operar 100, porque aí você não opera nenhum. Né? Então, me acostumo com um, aí coloca mais um, mais um, mais um. E aí, por exemplo, eu gosto de operar correções curtas. Eu faço isso no índice e gosto de fazer nos CFDs. Então, procuro o ativo que está, né? Está tendo um deslocamento bom, está com bastante volatilidade, vamos operar a volatilidade aqui. Ou então, por exemplo, no índice hoje, eu fiz duas operações no índice, as duas no... Uma foi compra no ajuste, que deu 180 pontos, com stop de 80. A segunda foi na minha estratégia do Dow Quântico, da retração curta, né? Então eu achei que ia entrar em tendência, foi, deu 180 pontos e voltou tudo. E aí eu consegui traçar aquele canal de baixa. E aí ele voltou, estava no 360 a minha venda, foi no 330 no canal, faltava 30 pontos para chegar na hora, acho que o canal ia no 380, 400, e aí ele voltou, e aí o que eu fiz? Nada, né? Não chegou na minha ordem? Não pegou a minha ordem? Ah, mas caiu, não sei quanto. Caiu, depois congestionou e eu não operei mais o índice. Mas eu tenho gostado de entender a frequência do mercado. E o price action tem dado essas armas, sabe? De você operar mercados...
Quando você fala frequência do mercado, você está se referindo resumidamente ao quê, assim, para o pessoal entender?
Ao quanto de correção o mercado está aceitando. Então, quando você tem uma panela de pressão...
É o que eu chamo de tamanho e proporção.
Tamanho e proporção. Só que às vezes ele tem mercado que não vai te dar 50% de correção. Ele vai te dar, vai corrigir no máximo um terço. Tem mercado que vai corrigir 50%. Tem mercado como esse de canalzão que vai te corrigir 70% da perna anterior. Então você vê o tamanho da perna e aí você vai vendo pelo histórico dele, o quanto ele está aceitando de desconto e vai usando aquilo como padrão e vai entendendo os sinais, né? Que ele, normalmente, quais são todas as fases de uma tendência. Ele tem uma congestão forte, né? Uma acumulação, uma distribuição, que o Dow já dizia, e ele rompe forte. Então, ele começa não dando desconto nenhum. Depois ele começa a já dar alguns poucos descontos. Depois ele já começa a dar descontos maiores. Depois ele já vai fazendo um canal, já vai perdendo força e lateraliza de novo. Né? Então isso seria uma tendência completa. Todas as tendências vão fazer os quatro? Não. Uhum. E aí você vai lendo os sinais, né? Vai monitorando o mercado e vai entendendo o que ele está fazendo.
Vai conseguindo entender ali onde é que tem um padrão com maior probabilidade.
Só probabilidade, sempre.
É,
né?
É isso. Mercado é probabilidade.
Esse que é o problema do índice de ontem que você falou. Porque ele não tinha padrão, né? Ele subia de uma vez e aí falou, pô, se teve essa urgência toda, os compradores estão aí. Só que os vendedores voltaram e trazer tudo de volta. E aí rompia lá. Você falou, bom, então agora é vendedor? Não, e volta de novo. Né? Então é a falta de padrão. Então isso é uma coisa também que a gente vai monitorar. Pô, e o que tá tendo aqui? Então a gente tomou, ontem eu tomei um stop e eu parei. Não porque deu o meu limite de loss, mas porque eu vi que o mercado...
Você já entende o mercado.
Entende o mercado, falou, não, ó, você viu uma pernada grande, você viu uma grande impulsão. Pô, a probabilidade de ter de voltar a testar dar um pullback, pegar uma estratégia nossa é muito grande.
Sim.
Estopou, é 80 pontinho. Cris, por que você usa 80 pontos? Porque eu prefiro tomar 2 de 80 do que um de 160. Né? E aí você vai minorando os riscos, tá?
Galera, Paco tá dando show aqui, mudando de cadeira, me chama a atenção.
Mutou aqui o negócio.
Mutou?
Não, o chat
tá... o chat tá aparecendo. Modo exclusivo aqui para inscritos.
Começou a pipocar mensagem aqui e não para mais.
Só tá aparecendo uma mensagem aqui, eu vou ler, porque o Charo, que chamou o rapaz.
É, Charo.
É, porque a única mensagem que tá aparecendo pra mim aqui. Diga qual o melhor parâmetro para avaliar a verdadeira consistência. Ô, Charo, tem uma... Eu e o Igor, a gente conversou disso da última vez, que a gente tem uma forma de ver se o aluno está enrolando você ou não, Charo. Que é quanto de risco você está tomando para ter aquele resultado. Tinha às vezes o aluno fala, eu tô para frente, eu tô fazendo certo. E, assim, não é porque você perdeu que você tá errado, não é porque você ganhou que você tá certo. Então, a primeira métrica, Charo, você tem um plano de trade? Você tem uma... O que, que tem que ter no plano de trade? O plano de trade tem que ter a sua técnica, quais são os modos que você não entra na sua estratégia. Por exemplo, se não tem tendência, eu não vou operar o Dow Quântico. Se ele tá com aqueles movimentos esquisitos, né, não tem uma tendência clara, eu não vou fazer. Se ele tá... se ele dá uma operação de tendência muito próximo da máxima ou mínima, eu já não vou fazer. Eu não vou fazer uma compra próximo da máxima do dia anterior, por exemplo, né, porque a chance dele voltar lá é muito grande. Então, tudo que é previsível tem que estar no seu plano de trade. Se acontecer alguma coisa que não está no seu plano de trade, o que é o mais recomendado? Para, encerra, faz o backtest, estuda e coloca no seu plano de trade. Né? Então, vai aumentando. Então, o seu plano de trade, ele não é... qual que é o seu plano de trade? A índice. Dois contratos, esse é o plano de trade. Não. Né? O mais detalhado. Então, a primeira coisa é... Tem um plano de trade, Charo. Segunda questão, para você entender da consistência. Qual que é o risco que você está tomando para o gain que você está tendo? Você está fazendo igual o rapaz que jogava R$100 para salvar os dois? Ou você toma risco de dois para ganhar 100? Eu sei que talvez a relação seja muito exagerada,
não,
mas...
Não, mas o sentido está certinho.
Dá para entender o sentido. E, então, isso que é mais importante. Se você tem parâmetros claros e se o risco que você está tomando está fazendo sentido, né? Está valendo a pena o risco que você toma para alguém que você tem.
E assim, eu vou até completar. Sabe quando você vai lá e joga teu futebol, você mete teu gol, dá teu passe e você fala assim, fiz o meu bem feito? Consistência é isso. Você não tem mais dúvida. Você tem a certeza que você entra para jogar teu futebol, você vai desempenhar. Independente se você ganha ou perde, você sabe que você fez o seu melhor. Isso é ser consistente. E é óbvio, né? Que no final, isso só é possível porque você está evoluindo. Você tem essa percepção. E aí essa consistência pode ser ganhando R$100 mil por mês ou ganhando 1.000.000. Mas você chega, você não tem mais medo de botar a ordem, você sabe onde você bota, e aí envolve tudo isso que o Cris falou, que assim, é o método, gerenciamento de risco, horário, postura, e aí apenas você sabe que funciona. É engraçado isso. A gente fica tentando achar a chave, onde que tá isso aí. Cara, é você fazer aquilo que você chega lá. Pensa assim, a gente chega às vezes num novo emprego, e a gente chega desconfortável, né? Você não sabe com quem que você vai lidar, como que funciona as coisas da empresa. Passado, sei lá, 6 meses, você tem domínio da coisa. Aquilo é consistência. Você já sabe, se der um problema, você fala com X. Se der esse problema, você vai falar com Y. Isso aqui eu resolvo desse jeito. Isso aqui funciona assim. É assim. Então, a consistência é essa sensação de estar sob controle da situação toda.
E fazendo, completando sua alegoria, o trader, ele vai, faz o gol no futebol e tal, e quando ele sai, ele fala, putz, foi só no treino. Ai, puxa, por que não foi no campeonato? Né? E é isso que a gente tem. Pô, se você tá fazendo o seu melhor, você tá ganhando consistência, não importa se você tá no simulador, se tá com um contrato, com 2 contratos, com 10 contratos, com 1.000 contratos. Cara, você entrou nesse trade para pegar quanto, Paco? Foi para pegar 500 pontos. Pegou 500 pontos? Ah, deu 1.500. Mas, cara, era 500 pontos. Tem uma parábola bíblica que chama Os Operários da Última Hora. Que, eu não vou falar de Deus, não. Vou falar da mensagem, da moral da história. Que o cara saiu para contratar pessoas para lavoura e ele falou, vai trabalhar na minha lavoura que eu vou te pagar 1 moeda de ouro. Para cada um que ele falou. Uns ele contratou às 9 da manhã, os outros às 10 da manhã, os outros às 2 da tarde, os outros às 4 da tarde, os outros às 5 da tarde, para todo mundo ele pagou 1 moeda. E os caras falam, pô, mas você tá. Cê... Não é justo, porque eu trabalhei todo, o dia todo ganhei 1 moeda, e ele só trabalhou 2 horas e ganhou 1 moeda. Falou, mas quanto que eu combinei com você? 1 moeda, tá aqui sua moeda. Então, assim, se você entrou no trade para ganhar 1 moeda, é a sua moeda. Foi combinado com você, não fica olhando que o outro tá ganhando R$5.000, o outro tá ganhando R$10.000. Às vezes nem tá, Igor. Às vezes nem tá.
Sim.
Olha a sua moeda, cara. Olha o seu trampo. Você entrou lá, fez a sua e tal. Então não importa se é no simulador, se é com pouca coisa, faz a sua e faz bem feito. E aí você vai ver a evolução que o Igor está falando. Olha mais para dentro, né, para o que você está fazendo, do que para o que os outros estão fazendo. Isso que é o mais importante.
É muito engraçado, porque hoje eu tenho aqui do meu lado, né, um cara que era aluno, que teve dificuldade, e hoje eu aprendo com ele. E é engraçado que a percepção das pessoas é diferente. E isso é o bacana da coisa toda. Porque, assim, não tem a ver com ter certeza. Tem a ver apenas com a consciência que você fala, cara, eu sei fazer, eu vou chegar ali, a leitura é essa, o risco é assim, o alvo é tanto, funciona. E aí você vê que tem várias maneiras de se fazer. A percepção, ela é do indivíduo. Agora, o que a gente tá falando é bem-estar, certo, Paco?
Exatamente isso daí. Esse negócio de... Você falou e na hora me veio à mente. De repente o outro não tá ganhando, né? Rapaz, o que isso me incomodava quando eu tava na sala ao vivo. Dava 9:02, 9:03 da manhã. Meta. Aí o cara, meta, valeu. E era áudio, né? Naquela época lá era o Blackboard. Qual é que é o nome?
Blackboard,
era. Blackboard, não era, é. Então? Beto, valeu, Marco, obrigado, Neto, não sei o que, né? Cara, e eu olhava aquele negócio e falei, cara, eu sou o mais idiota do mundo. Tô aqui há 3 anos e eu não consigo bater uma meta 9:02 da manhã. Aí teve um dia que eu chamei ele, eu falei, porra, mano, a gente se encontrou, eu falei, pô, velho, que negócio lá daquela galera ficar falando meta, puta, aquilo me mata. Aí ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Daquela galera, eu conheço. Daquela galera ali, todo mundo perde dinheiro. Eles só botam aquilo ali pro próprio ego. Pra inflar o próprio ego.
Chega tarde, o cara me mandar, pô, Mago, devolvi tudo hoje. Mas o cara tá comemorando as 9:02, que era a meta, mas às 3 horas da tarde ele tinha torado o pau de novo. De novo, a gente tá falando seres humanos falando da boca pra fora que tinham batido meta. Mas na verdade não bateram. São viciados, é outro termo. Ele apenas quer falar pro mundo. Ah, quantas e quantas vezes vocês veem aí boletas, né? Cara, ninguém mostra o dia da perda, né? Então, assim... O cara põe lá e fala assim, oh, aqui, eu ganhei 50 mil reais e não sei o quê. É chamativo, né? Porém, você não pode ter aquele parâmetro. Você tem que olhar se o que o cara tá fazendo faz sentido, tem alguma informação para você e você tentar se aproveitar daquela informação. Mas, não, de fato, quem ganha dinheiro ou perde dinheiro para sigo, né, para consigo mesmo, é nós. Então, assim, não adianta eu ganhar um mês e num único dia eu dar a louca e sair do gerenciamento, etc. Não importa se eu tô perdendo 10 dias. Desde que quando eu ganho, agora o mercado voltar, eu começo a ganhar 3, 4 vezes. Vai funcionar. Então, assim, não tem a ver com ganhar ou perder. É como eu ganho, como eu perco, pra mim. Baseado na minha história, na minha perspectiva, no caminho que eu tô focando. E eu acho que isso ajudaria muito as pessoas, entendeu?
Sim.
E essa é a evolução do trader, assim, e isso vai mudando e te dando uma crescente, né? Eu aprendi muito com esse pessoal da sala, porque aquilo lá me incentivava a querer ganhar dinheiro. Ah, pô, esse cara consegue, por que eu não consigo? Veio o Mago e falou, cara, é assim, assim, assado, junta isso, junta aquilo. E isso tudo, tem muita gente que a gente até brinca aqui, e foi o que eu falei, ou vai no amor ou vai na dor. Eu cresci muito na dor. Eu sou muito da porrada. É. E olha que apanhei. Foram 4 anos no day trade para poder aprender. Só que depois que você passa, você cria a casca grossa, né? Você fala assim, porra, peraí. Isso daqui eu já passei, não quero mais. Que é a consistência ali, complementando o rapaz. Você já sabe o que tem que fazer. E você já sabe o que não tem que fazer. Não adianta só o que tem. Ah, o que tem é muito fácil. E o que não tem? Você não sabe. Opa, peraí, isso aqui eu posso ou não posso fazer? Tem até isso que fala das leis, né? Se não tá na lei é porque não é proibido. Mas peraí, velho, eu devo fazer esse negócio? Não, não devo. Então, no mercado financeiro, você tem isso para você. Poxa, eu vou fazer isso, isso e isso. Beleza. Disso que você vai fazer. Você deve fazer realmente? Que tem muita gente que quer clicar o tempo todo no mercado. Que é o tarado do mouse, que eu chamo. O cara quer ficar ali. O cara quer ficar interagindo com o mercado o tempo todo. Tem vezes que o seu operacional não vai acontecer. E você não vai clicar, velho.
E a gente faz plano, né? E o mercado não tá nem aí, né? A gente fala, eu vou ganhar tanto, tal, construir tal patrimônio em tanto tempo, ele tá nem aí. Tá. Teve uma vez que eu tinha aprendido uma técnica com o seu amigo Thiago, e a gente. Eu coloquei CT ela para ações. Índice e ações, eu acho que o dólar também. E eu falei, beleza, que eu vou aqui dirimir meu risco. E tal, só que aí eu peguei uma estratégia de tendência, entrei em Vale, Petro, YouTube e índice. Aí tomou tudo ao mesmo tempo, porque o mercado virou, ao invés de eu tomar um stop, eu tomei quatro. Por quê? Assim, o mercado tá nem aí, podia ter dado gain em tudo, né? Mas não, vai deu logo, aí assim, até você sacar que você pegou empresas com o mesmo beta, né? Então assim, vai errar, cara. Assim, não existe ninguém super gênio, né? Vai errar como você errou, eu errei, o Igor errou, e o pessoal que tá no chat vai errar também. E
tá tudo faz bem. Parte, tá tudo bem.
Faz parte.
E você não vai ficar mudando o tempo todo, pô. Aprende com o erro, que aí vem a consistência.
Beleza, galera. São 9h30, 1h30 de bate-papo. Queria agradecer a presença do Cris aqui.
A essa hora e o Cris ainda tá na atividade, hein?
É. Sim. Galera. Digam aí se gostaram. Queria agradecer ao Paco que chegou aí, né? A gente teve na quinta-feira passada o falecimento da mãe do Paco. Então eu queria homenagear aqui o Paco e a senhora, sua mãe. Dizendo que assim, Papai do Céu sabe o que escolhe. E são coisas que a gente vai ter que lidar na vida, então força. É uma coisa importante pra gente. Saiba que você pode contar comigo pra sempre. É uma coisa do ser humano querer uns ajudar o outro. Então, meus sentimentos aí. Obrigado por ser meu amigo.
Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela mensagem também. A pessoa de gente me mandou mensagem aí. Obrigado, pessoal, pelo carinho, pelas palavras. E é aquilo. A vida segue. Minha mãe, com certeza, gostaria de ver o filho dela bem.
Exato, ela quer que você esteja feliz. Então é força.
A saudade bora. Fica, mas não pode ser a dor da tristeza. É só a dor da saudade.
Maravilha. Cris, muito obrigado, viu? Palavras finais suas aí.
Eu que agradeço. Eu primeiro queria falar que eu tô no YouTube do Cris Natividade e Instagram, @CrisNatividadeOficial. Podem mandar mensagem lá no canal do Cris Natividade. Também tem live das 4 da manhã até as 23h30, então tem bastante coisa lá. Daqui a pouco o Vanilson vai estar lá fazendo mercado asiático, então tem bastante conteúdo, muito bom. É quase um Netflix ali, tem um monte de coisa. Faz pesquisa, dá busca lá, que tem ajuste, ordem oco, qualquer coisa que você perguntar, deve ter alguma coisa lá. Com relação ao pessoal aqui da Magolab, cara, eu me sinto super em casa, assim, parece que a gente é amigo há anos, assim, é muito engraçado como eu fui abraçado e a humanidade que o pessoal tem aqui, né? A semana passada a gente tava aqui com alguns
alunos. No happy hour, né?
No happy hour, e tava um frio desgramado. O Paco, de repente, veio aqui, pegou a blusa para um aluno.
Aquela blusa ele tinha roubado de alguém, cara.
Ele tinha roubado de alguém.
Ele só passou o B.O.
Passou o B.O. E o que é legal é isso, é que é tudo muito humano, né? Todo mundo muito humano. Eu acho muito, muito legal a forma como vocês fazem. E também eu já prestei as homenagens da sua mãe também no Instagram, sim, pessoalmente. E a questão, Paco, é que é igual o stop, cara. Vai doer. E é saber lidar, saber que você tem amigos que te amam e que estão aqui por você, isso é importante, mas saiba que vai doer e tá tudo bem.
Sentir, faz parte
sentir da vida. Faz parte, né?
Vai crescer mais um pouquinho na dor.
Isso aí.
Ah, isso. E dá um recado, senão o Magnata vai matar a gente.
Falar.
Pessoal, é o seguinte, ainda bem que o Cris falou, senão eu ia esquecer. Agora, acabando aqui a transmissão do Botecash, lá no meu canal do YouTube, Paco Mur. Paco com K igual Carol com K e Moore igual Demi Moore, Roger Moore. Paco Moore, tá? Tem o Forex. O Magnata tá entrando agora lá com vocês, transmitindo, mostrando tudo do mercado ali internacional. Então, saindo daqui, vai para lá que o Magnata tá esperando, senão ele ia matar a gente aqui.
Galera, é isso aí. Eu queria agradecer. Semana que vem, quem que é o convidado, Dudu?
Ah, é o meu doutor. Doutor, tô...
Ah, doutor. A gente vai discutir a semana que vem com um médico sobre dieta. Se o Paco tá realmente fazendo dieta, cara. Porque, pelo amor de Deus, é só até meio-dia. A gente vai mandar no link aí, o link no chat aí do YouTube do canal do Paco. É, semana que vem a gente volta. A gente já tem confirmado aqui, ó. Mário Pisani pro Fabrício Lodi. André Machado tá difícil de me responder, o filho da puta, viu, meu? Bicho não olha o celular, gente, nem a pau. Então, só no esculacho mesmo. Vou ter que fazer um apelo. Bate lá pro André Machado e fala assim, ô, o Mago falou que você ignorou ele. Pô, é legal, é ter um juiz.
Jogar um negócio de perama.
Então, a gente tá com a agenda repleta aí. Bora lá. Até semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus aí, pessoal. Valeu.
Valeu, pessoal. Tchau, mas fui. É, tchui.